Atenção, porque este é um assunto que a Rádio Marconi tem acompanhado já há muito tempo. A deputada federal Giovanna de Sá está nessa linha de frente e foi aprovado na Câmara dos Deputados o requerimento de urgência do projeto que propõe a retificação dos limites da área de proteção ambiental da Baleia Franca. Isso também nos interessa muito, até pela nossa audiência aqui do litoral, não só Balneário Rincão, mas as praias de Jaguaruna, Esplanada, a linha do litoral. E é com a deputada que eu converso agora aqui no microfone da Rádio Marconi, frio no sul do estado, 2 para 3 graus nesse momento por aqui. Como vai, deputada? Prazer em ouvi-la, bom dia.
Bom dia, João Bernardo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer falar com todos. Aí tá muito frio aqui, aqui nem tanto aqui. Aqui tá 17 graus, Joel. Tá um pouquinho melhor, né?
Um pouquinho melhor. A senhora está em Brasília, né, deputada?
Sim, estamos em Brasília. Até porque ontem nós participamos de uma reunião com o ministro do Meio Ambiente a respeito também da APA.
Perfeito. Bom, e já aproveitamos assim, digamos, para lhe ouvir como foi essa conversa, e já emendamos essa uma conquista que podemos considerar dessa forma, não, deputada, pela persistência, por tudo aquilo que foi solicitado, lembrando sempre para você que nos ouve, isso afeta milhares de famílias, isso é uma dúvida já de muito mais insegurança de muita gente, mas enfim, deputada, queremos ouvi-la sobre essa conquista e principalmente sobre essa última conversa aí das últimas horas.
Olha, João Bernardo, primeiro dizer que é um prazer, né, estar falando com você, seus ouvintes, até porque a Rádio Marconi, as pessoas ouvem no mundo inteiro, né? Hoje a internet ela facilita isso. E muitas das pessoas que moram na região aí, onde está a Rádio Marconi, toda a nossa região, desde a Anrec, a Murel, muitos têm suas moradias, né? Seja ela final de semana ou de verão, ou que tem os seus parentes que têm as suas casas na Esplanada, Campo Bom, Campos Verdes, na região de Jaguaruna e Laguna, né?
Verdade.
Que construíram suas casas muito antes, maioria, né? Antes do ano de 2000. Né? Às vezes lá a casa era do pai, era do vô, e foi passando, né? E isso tem gerado uma insegurança jurídica. Após a implementação da APA, não que a APA mande derrubar a casa. O problema é que, para a regularização, precisa da anuência. Anuência de quem? Do órgão, que é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, que foi quem pesquisou, quem implementou. É claro que eles não... o aval não é deles, é do presidente da República. Mas isso lá no ano de 2000, foi construída essa linha da APA da Baleia Franca, que começa lá em Florianópolis e vem na orla até Imbituba. O problema é que quando chegou em Imbituba para baixo, ele pegou uns dentes e isso foi invadindo a área terrestre. E agora os processos já estão tramitando, muitos deles, né, já quase finalizando o julgamento, e isso tem realmente causado essa insegurança muito forte nas famílias, as famílias que têm essas moradias, que construíram com o suor do seu trabalho. E eu falo, Joel Bernardo, demais, são 51.528 moradias, ali dentro da região da APA da Baleia Franca. Muitos sem energia, muitos com água também cortada. E hoje nós sabemos que sem energia e sem água, ninguém vive. Nós precisamos, para o banho, para fazer alimentação, para manter a alimentação no refrigerador. Ou seja, ninguém vive sem energia e ninguém vive sem água. Ah, mas por que, Giovanni? É porque não tem a anuência do ICMBio. É porque precisa, como estava em liminar e essas pessoas não tinham alvará lá no passado, elas não conseguiram fazer suas regularizações, a liminar venceu e as energias foram desligadas, e para religar precisa da anuência do ICMBio. Ah, mas o ICMBio não manda desligar e nem ligar? Não, mas precisa do alvará, e acaba que, para fazer a regularização, também tem que ter a anuência do ICMBio. E o ICMBio não tem dado as coisas, os processos têm ficado parado lá e as coisas não caminham. Isso não pode, porque para desenvolver uma região você precisa do equilíbrio entre o meio ambiente, o desenvolvimento econômico e social. Nós precisamos tocar nossa vida, até porque o objetivo da APA é proteger a baleia. A baleia, eu sempre digo, né, João Bernardo, ela fica no mar e nós indivíduos moramos na terra. Então, foi quando eu conheci muito esse processo lá em 23, foi dia 22, 6 e 23, quando eu soube pela primeira vez que as pessoas me procuraram e eu comecei a me aprofundar no assunto. É um assunto difícil, né? Você trata do meio ambiente, que não é a minha especialidade, mas eu fui estudar, fui ler plano de manejo, que foi implementado em 28, e eu bati nas portas do ICMBio aqui em Brasília, no meio ambiente, na Casa Civil, e poucos me ouviram, porque, os ambientalistas não querem perder a parte terrestre, todos nós sabemos. Só que não adianta só defender o meio ambiente e esquecer do indivíduo. Não, nós precisamos preservar o meio ambiente, sim, e deixar muito claro que ninguém é contra a preservação do meio ambiente. Não, não é isso. Nós só queremos equilíbrio. A época, acho que em 24, aí, o Jorge Messias, o ministro da AGU, me ouviu por muito tempo. Né? Foram 3 vezes, eu tive reunião com ele, foram 3 horas a primeira reunião, onde eu explanei, olha, aqui foi criada uma linha, ela vem na área terrestre, o problema é que as famílias querem regularizar e não conseguem, as prefeituras precisam regularizar esses loteamentos e não conseguem. E foi, a gente fez um movimento, Ministério Público, Justiça Federal, e fizemos todos esse trabalho. O que aconteceu é que o meio ambiente não queria nos ouvir, porque, claro, não queriam perder essa faixa terrestre. E isso tudo tem levantado uma lebre muito grande aí no Sul, porque os processos fundamentados estão lá. Justificativa, a APA da Baleia Franca. E aí as pessoas começaram a encaminhar e o Jorge Messias montou um grupo de trabalho, o ministro, quando saiu o resultado do grupo de trabalho, quase que um ano depois, ele disse, não, é passível de regularização, porque a área de APP, que é a área de preservação permanente, ela tem uma legislação própria. E essa legislação, a Lei 13.465, de 2017, ela regulamenta áreas consolidadas, que são áreas de APP. E dentro da APA tem áreas de APP, Giovânia? Tem, mas também tem áreas que não são de APP. E por que as pessoas não conseguem a escritura da sua casa, né? Não conseguiram o alvará, e isso tem gerado toda essa insegurança jurídica muito grande. Foi onde eu apresentei o projeto de lei 849 de 2025. Isso gerou uma revolta no meio dos ambientalistas, porque eles não querem perder essa faixa terrestre e faziam de tudo para o projeto não caminhar. Tanto que quem pegou a relatoria é um ambientalista, porque no meio ambiente a maioria é ambientalista, lógico, e ele ficou com o projeto na mão e deixou parado e não quis que o projeto andasse. E aí foi onde eu falei com o presidente Hugo Mota. Falei, presidente, isso tem gerado uma insegurança, participei das reuniões de colégios de líderes, bati muito em cima dessa tecla, e ele disse, então vamos fazer assim, Giovana, faz o requerimento de urgência para levar para o plenário e não precisar passar nas comissões. É um instrumento que tem aqui no Congresso Nacional. Foi aonde eu peguei essas assinaturas, foram 278 assinaturas, porque tinha que ser mais de 256. Quando eu cheguei às 278, eu protocolei o requerimento de urgência e aí o presidente pautou na semana passada o requerimento para votar. E o deputado que vota o requerimento é porque ele é a favor do projeto. E claro que eu fui falar com as bancadas, com os dirigentes partidários, com os líderes de partido dentro da Câmara. Fiz uma campanha mostrando a realidade do sul de Santa Catarina e que precisávamos corrigir essa injustiça. E foi pautado o requerimento e o resultado final foi que nós conseguimos aprovar o requerimento de urgência para que então o projeto seja pautado o mérito no plenário da Câmara, tirando das comissões, encurtando a distância. E foram 279 votos contra 162. Foi uma vitória e tanto. Quando aconteceu isso, naquele mesmo momento, foi um desespero total no Ministério do Meio Ambiente, os ambientalistas, dizendo que eu queria acabar com o meio ambiente, que eu queria acabar com a APA. E não é isso. A APA permanece, só que no lugar certo, na orla. Então, agora nós estamos numa etapa, falando do legislativo, de pautar o projeto de lei, ou seja, o mérito no plenário da Câmara para ir para o plenário do Senado e sanção presidencial. Então, eu tenho um caminho pela frente, mas ele é muito mais curto a partir do momento da aprovação desse projeto. E como eles viram que eu consegui uma maioria avassaladora em cima dos que são contra nós tirar a APA, a levar para a orla, aí o ministro me chamou. O ministro chamou, mobilizou o ICMBio. Ele disse: Giovânia, tu conversa? Conversa. Eu nunca fugi do diálogo. Eu procurei um ministério para conversar muito tempo. Eu fui para a Casa Civil. Eu queria que o presidente da República soubesse o que está acontecendo com as famílias no Sul. Eu sou oposição, mas isso não é partido, não se trata de partido, isso não se trata de cor, de raça, de religião. Ali dentro tem pessoas que são de várias religiões, que são de várias cores, são pessoas que construíram, como eu digo, a sua moradia para ter qualidade de vida. E mesmo assim, nós temos pescadores que moram ali, nós temos nativos que moram ali. Eu conheço gente de Uruçanga, muitos, que buscou aposentadoria e que moram lá nas suas moradias agora, na região da APA. Então, o João Bernardo, nós só queremos buscar corrigir a injustiça. Então, acho que ontem também foi uma reunião produtiva, mas eu estou esperando o resultado. Eles não querem perder a linha dentro da área terrestre. E eu sou a voz dessa população, eu quero a solução para as famílias. Regularização fundiária, revisão do plano de manejo, porque o plano de manejo, só para ter uma ideia, o plano de manejo é o que pode e o que não pode dentro da APA. Foi criado em 18 anos depois. E esse plano de manejo tinha que ser revisto em 5 anos após. Já se passou 8 anos e não revisaram. Então, eu fui levar para o ministro ontem, e aí, quando foi aprovado, ele inclusive tentou tirar o requerimento, tentou que eu não pautasse, pedi para o Hugo não pautar. E eu só estou fazendo esse resumo, João Bernardo, para que os ouvintes entendam que isso não é uma luta de agora, isso vem lá de 2023. Então, agora, né, eu vou aguardar o ministro. Ele ouviu eu ontem, foram quase 2 horas de reunião, estava toda a equipe do ministério. Eu estava sozinha porque a maioria dos deputados não estão aqui e os prefeitos ontem era uma reunião introdutória, porque eu mandei um ofício com todas as pautas, né, e eles nos ouviram atentamente. O meio ambiente estava aqui, o ICMBio, o presidente, substituto do ICMBio, estava até o Ministério da Pesca, estavam todos lá numa mesa me ouvindo e me ouviram e ouviram as angústias. E eu disse: eu só quero a solução para as famílias. Nós queremos o desenvolvimento da nossa região, a nossa região sul, que está parada, enquanto o norte, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, toda essa região desenvolve. E nós estamos parados no sul. Como sempre, o sul fica por último. Então, eu fui lá, né, fazer e ser a voz da população nossa aí do sul, João Bernardo.
Não, importante contextualizar toda essa questão. E como a deputada nos falou agora há pouco, né? Nós temos exatamente uma audiência direta aqui no Sul, exatamente nessa, que interessa muito, não só do pessoal que vai passar apenas o verão, mas que são moradores fixos também. Falei aqui Cabaças, praias de Jaguaruna, Esplanada, Arroio Corrente, bom, enfim, Tordeiro, Figueirinha, o próprio Rincão, enfim. Agora, deputada, quer dizer, vitória nesta etapa, sem dúvida. Agora essa mobilização continua até para aprovação total do mérito e digamos assim, a situação definida, definitiva para as famílias, não?
Ontem, o João Bernardo, o ministro, o Capobianco, ele disse: Giovanna, eles me atenderam muito bem, não posso reclamar, me ouviram por muito tempo, achavam, né, e aí os ambientalistas aí embaixo dizem: ah, ela não entende o que é APA e APP. Eu disse: ah, eu APP, eu fui secretária, quando eu fui secretária em Criciúma de Assistência Social, eu fui uma das secretárias que mais regularizou moradias na cidade. Como eu não conheço a Lei 13.465? A Lei 13.465 é uma lei que veio, que foi um marco legal na regulamentação de moradias. E ela diz, e ela é clara, e o Jorge Messias, no seu parecer, o ministro, Ele foi claro, é passível de regularização, sim, áreas de APP. Tem APP dentro de APA. APP, área de preservação permanente. APA, área de preservação ambiental. Mas tem áreas dentro da APA que não são de APP. E por que não regulariza? Ah, porque precisa da anuência do ICMBio. Mostrei para o ministro está aqui, ó, processos que eram para analisar e dar o retorno, em 90 dias o ICMBio botou embaixo do braço por mais de 5 meses e aí retornou e disse, ah, precisa do documento tal, só perguntar para o prefeito Laerte de Jaguaruna. E o prefeito Laerte agora está preparando a documentação para responder o ICMBio de novo. Ou seja, eles ficam nesse ping-pong e não soluciona a vida das pessoas. E a vida nossa tem que tocar, tem que continuar. Então, eu tenho estudado, eu tenho me debruçado, eu sei do que eu estou falando. E o ministro ontem foi assim, deputada, nós vamos te ajudar na solução. Nós queremos te ajudar. Eu disse, tem 8 pontos que eu trouxe, eu descrevi 8 pontos do que nós queremos. Revisão do plano de manejo, regularização das áreas. E fui descrevendo tudo. E ele foi de acordo. Né? Ele disse, não, estás correta na tua defesa, nós queremos, o governo quer buscar a solução. Eu disse, então, vocês solucionam o mais rápido possível, porque as famílias estão cansadas de esperar a buscar essas soluções. Então, acredito, agora eu estou trabalhando junto ao Ministério para buscar a solução desses pontos que eu coloquei, né, que é a revisão do plano de manejo, que é os loteamentos, né, serem regularizados, que também o REURB seja dado e que as energias e águas sejam novamente religadas, que são mais de 1.000 famílias vivendo nessas áreas. Eu estou muito na expectativa de que isso realmente venha acontecer. Vamos ver o que vai e qual o retorno que o ministro Capobianco vai nos dar.
Muito bom. 8:07, importantes informações, na verdade, importantes atualizações, né, desse avanço em relação aos moradores da APA da Baleia Franca, nessa reunião da deputada Giovana de Sá com o ministro do Meio Ambiente também. 8:08, nessa conexão Uruçanga-Brasília. Deputada, muito obrigado pela atenção com a Rádio Marconi, bom dia, uma boa quarta-feira.
Obrigada, né, a você também, João Bernardo, dizer aos ouvintes da Rádio Marconi que nós não vamos desistir. Já estivemos mais longe. Muitos lá no passado diziam assim, ah, Giovana, isso aí vai ser difícil. Tu vai enfrentar esses ambientalistas, tu não vai conseguir. Eu disse, gente, a gente não pode desistir, a gente não pode, de forma nenhuma, deixar esse assunto morrer. Ontem a Globo ligou e está em cima disso também. Claro, a gente sabe que é uma grande rede e que também é ambientalista, né? E eu estou enfrentando o que precisar enfrentar. O que a gente não pode é jamais existir. Desde 2023 é a minha pauta diária e nós vamos em frente até a gente buscar a solução para essas famílias. Eu não vou desistir enquanto eu estiver aqui. Então, obrigado, João Bernardo, conta comigo. A nossa luta é sempre em relação ao nosso sul de Santa Catarina, principalmente as famílias que estão dentro da APA da Baleia Franca. Um abraço, meu amigo.
Um abraço.
Bom trabalho, tudo de bom.
A senhora também. Um abraço, deputada. Bom dia.